Olá, queridos ouvintes de todo o Brasil! Aqui quem vos fala é Arthur e sejam bem-vindos a apenas um podcast. Nesse episódio eu estou aqui com meus coleguinhas de mesa, por favor se apresentem, começando pelo nosso cafetão do grupo.
Cafetão? Que jeito é esse de apresentar? Salve aí pra todos os ouvintes aí do apenas um podcast. Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? O Lulu, mais conhecido como Nascente, mais conhecido como Lulu, mais conhecido como Cafetão. Nossa, aí o tu inventou agora, tá?
Oi, eu sou o Ramiro e eu tô aí, né?
Ainda bem.
Top 10 apresentações.
Querendo gritar aqui, ó, Diário. E é isso aí. Vamos dar.
É os guri, né, pai?
É os guri.
Azar aí, velho.
Azar, tão por nada.
Fala aí, galera. Eu sou o Juliano, mais conhecido como Juju, mais conhecido como coadjuvante do Lulu Checkpoint.
O cara mencionou meu canal e eu não mencionei. Incrível, incrível.
É porque eu sei fazer o marketing do teu.
Ah, não precisa fazer marketing, isso que
é. E o podcast também, né? Porque Café com Nerdice é nóis, mano.
Café com Nerdice é sempre um ótimo conteúdo sobre as atualidades do nosso pequeno mundo nerd otaku.
Qualquer hora os ouvintes vão perceber que vai ter uma alma muito semelhante lá e tal, que tu vai participar qualquer hora, apareça, por favor.
Sempre, só.
Tá convidado.
Nesse episódio, nós iremos trazer pra vocês, nossa querida audiência, animes, mangás e filmes relacionados à cultura japonesa que você, meu caro ouvinte, deveria, com todas as forças, ver. Cara, eu acho que quem pode começar a recomendar um anime que tava tão empolgado é o próprio Ramiro.
Cara, vou começar. O Lulu vai me odiar por isso, mas eu vou começar recomendando Yo-Kai Watch.
Olha aí!
Não, eu bom, foda-se. Vai lá.
Cara, o maravilhoso de Yo-Kai Watch é a comédia dele, porque ele não, em momento nenhum, ele se leva a sério. A premissa é básica, é um gurizinho encontra um yokai que diz que ele precisa liberar as pessoas dos yokais, porque os yokais eles espiritam os seres vivos.
Os yokais são encostos, daí,
eu ia perguntar,
encosto da vida. E a moral do gurizinho é ele ganha um reloginho que ele consegue enxergar esses yokais e ele tem que dar um jeito de tirar esses yokais das pessoas. Cara, ele é um anime episódico e cada episódio tem, tipo, 3 ou 4 sketches dentro, então ele realmente é só pelo humor, ele mal tem um plot principal que segue, vai adiante e evolui. A única coisa que tem de contínuo é a lista de yokais mesmo, que vai só aumentando.
Tá, mas ele funciona mesmo sendo um anime de jogo?
Cara, funciona legal porque como ele não tem essa ideia de ser um grande plot que carrega por episódios e temporadas, ele começa e resolve nele nos pequenos sketchzinhos, então, tipo, funciona, sabe?
Ele é como se fosse um anime daquelas séries antigas dos anos 80, em que cada episódio era só o único problema que tinha sido resolvido no caso. Só que nesse caso são mais de um problema.
É, e daí, tipo, além desses problemas, eles ainda têm algumas minisséries, como, por exemplo, eles fazem zoeira com filmes policiais japoneses, então tem uma minissérie que é o Komasan e o Whisper como dois policiais. Daí vai da carreira deles na polícia, mas é tudo bem simples, sabe? Nada muito elaborado. E eles fazem piadas com bastante coisa da cultura popular mundial também, não só japonesa. Tem um episódio que todos eles vão ficando com caras de atores famosos. Então, tipo, um virou Will Smith, outro virou o Nicolas Cage, um bagulho assim, sabe? É maravilhoso.
Nossa, nossa, que fantástico.
Pelo menos isso.
Isso parece... É interessante, cara.
E daí, tipo, tem um a mais.
Eu já ia perguntar sobre a premissa dele infantil, né, cara? Porque, tipo, como é um anime, né, o Yo-Kai Watch, né, voltado mais pra um público mais infantil, assim como o próprio Pokémon, eles têm que conquistar o público de outra forma, né? Tem que trazer o público mais adulto de uma forma, né, que vai estar diferente.
Isso, porque, eu vejo ele muito com essa pegada, assim, até meio que o pessoal fala, aquela vibe meio Disney de ter camadas do humor, sabe? Tem coisas que é bem, tipo, uma criancinha de uns 4, 5 anos vai achar engraçado, porque é piadinha, tipo,
peido,
xixi, coisinha na cabeça caindo e coisa assim, e daí junto tem algumas outras, alguns pedaços das piadas que o pessoal um pouco mais velho vai conseguir identificar e rir, sabe?
Sim, sim, tem umas piadinhas um pouquinho mais adultas, um teorzinho isso, mais...
Alguma coisa perdida ali no meio, mas ele até nem se prende muito nessas. Ele realmente fica mais pelo nonsense e pelo humor mais geralzão, assim. Só pra adicionar, a dublagem em português é muito boa. É muito boa porque os nomes dos yokais normalmente são... Como é que diz? Trocadilhos com o que ele faz. Então, tipo, delinquentinho, ele transforma as pessoas em delinquente. A Batilda deixa as pessoas tristes. Então, sempre são trocadilhos assim,
eu acho que por eu ter visto Yokai... Eu vi o primeiro episódio de Yokai Watch na época que ele lançou. Só. E eu fui olhar em Yokai Watch pensando, pô, é Pokémon só que de Yokai. Deu errado, óbvio.
Não. Completamente diferente.
Ele veio com a mentalidade pronta, isso...
É, a única coisa que tem de semelhante do Pokémon é o fato de ser, tipo, pegando um mascotezinho, sabe? Tipo, criando uma lista gigante
Mas olha só, eu tenho uma pergunta pro Ramiro, tipo assim, eu não lembro quantos animes de comédia tu assistiu, mas tipo assim, tu recomendou ele justamente por causa da comédia, né? Tem algum outro anime assim que tu acha que seja melhor ou não, ou que ele seja o teu anime de comédia favorito seja esse?
Cara... Coisas de comédia, assim, tipo, propriamente dita de comédia, que eu curto essa Bagebu, que eu até tinha botado na lista, já dei um mini spoiler. E Kinnikuman, o mangá do Kinnikuman, que é o Músculo Total, né? São dois que eu gosto bastante. E eu sou meio suspeito pra falar porque eu gosto de humor bobo, tá ligado? E esses três que eu citei são humor bobo. Eles vão bastante pelo lado do nonsense, que é outro humor que me agrada, mas no geral eles são humor bobo. Não que seja um demérito, né? É que são estilos de humor, né? Escolas de humor.
Ramiro, qual que é a sua nota, né, pra o Yokai Watch?
Eu acredito que ficaria algo entre 8 e 9, porque eu acho que ele cumpre muito bem o que ele se propõe a fazer, então eu acho que a nota pode ficar alta, até beliscando um 10zinho ali, justamente porque ele em momento algum se leva tão a sério a ponto de precisar fazer algo muito gigantesco no anime, sabe?
Ele é aquilo que ele é, né?
É um anime que não tenta ser pretencioso.
É, ele é um anime pra vender jogo e pra vender boneco, tá ligado?
É, Beyblade.
Digimon, né? E Digimon, né?
Ah, não. Que isso.
Olha o defensor do Digimon aí.
Não é? O cara falou do meu Digimon, pera lá.
Vende boneco para cara.
Segura meu Agumon aqui.
Pera aí, me segura que o cara falou do meu Digimon.
Segura,
garoto, não vou falar. Respeita o Agumon. Tu não sabe o que o Tide te passou, velho.
Dudu Lelê, sua recomendação.
Mano, olha só. Eu decidi das recomendações que eu ia fazer. Eu ia falar, mano, eu vou literalmente recomendar coisas que eu adoro muito e que ninguém fala. Geralmente o Juliano conhece, porque a gente que liga pra esses animes assim. Eu sou um grande fã de anime de esporte. Muita coisa relacionada com esporte. O anime de esporte, e me chamou muita atenção, em 2017, o Juliano já deve saber qual é. E ninguém falou sobre ele. Que é Ballroom e Ballroom Yokuzo. Que é basicamente um anime de dança de salão. Cara, por que dança de salão? Não julgue animes que seja sobre coisa, porque, cara, eu pensei em julgar Shokugeki no Soma quando lançou e tomei no cu, porque eu não sei nem falar
isso. Cara, eu comecei a assistir um anime sobre ping-pong, cara. Eu não dava nada.
Ping-pong de animation?
Eu dava nada falando anime. É fantástico.
Aí, cara. Mano, o cara não só assistindo coisas do negócio, mas o que eu mais gosto dele, na verdade, é porque, tipo assim. Tem Yuri on Ice, por exemplo, que ele foca bastante também no lance de dança. Só que a diferença de Yuri on Ice pra Ballroom, que é dança de salão, Yuri on Ice é pra dança mundial e tal, talvez, é que, na minha opinião, tipo, o Ballroom ele pega bem mais o lance do esporte, da dança, tipo, bem realista, bem pé no chão e tal. Yuri on Ice é uma coisa mais comédia, mais de boa ali pra tu ver. Tem o lance da dança, tem, só que não é tão pé no chão igual é Ballroom, sabe? E o Ballroom também ele trabalha muito literalmente o lance de ti e do teu parceiro, seja mulher, seja homem com quem vai dançar, foda-se. Porque a dança tipo, depende muito um do outro e tal. E eles vivem usando muita. Eles ficam fazendo muita referência de tipo assim: o homem na dança ele é a moldura do quadro e a mulher é tipo a pintura, não sei o que e tal. Tipo, eles vão fazendo um monte de analogia assim, muito doida assim e tal. E pra mim tipo, ele funciona incrível, o Juliano sabe que eu sou fã dessa nada, o Juliano também é um pouco. A produção dele é incrível, toda essa hora é incrível, porra, Luiz Square Garden, mano, pelo menos é a banda favorita, caralho, mano. Sério. Bom,
Lulu está orgasmando.
É, eu falo, mano, eu não sei porque esse anime não me chamou tanta atenção, eu tava até esperando que saísse mangá no Brasil, não saiu. Não sei, não sei, não. Só que ele é engraçado que ele não chamou atenção, mas tipo, todo mundo que viu gostou. Tem uma pessoa que tem assistido assim que eu conheço pelo menos. Eu falo, ah, é bem mais ou menos, não. Todo mundo tem assistido pra caralho.
Ele tem um mim bem alto, não tem um número de membros muito grande no meme, mas ele tem um mim bem alto, sabe? E isso dá certa credibilidade ao negócio.
Então, da nota de Bauru, ou é 10 ou nem isso. Entendeu?
É 10.
Caralho!
Assim, mas são 10 o quê? São 10 passinho do Romano? O que são 10 o quê?
Ou botar 10 ou tu não viu o anime. É isso.
Então vou botar 10 valsinha e uma chula, então.
10 valsinha e uma chula, isso aí, tá certo.
Assistam, recomendo pra todo mundo. Assistam, top.
Jules.
Ah, gurizada, eu vou indicar Casa no Estigma.
Deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu ver a capa. Deixa eu ver. Estúdio, 24 episódios, 2007. Estúdio Gonzo.
Gonzo?
Gonzo é muito feio. Gonzo.
Que nome horrível. Que nome horrível. Mas tem Hellsing no Gonzo, né, cara?
Fantasia. Nossa! Shonen.
Cara, o Gonzo tem um dos melhores animes que eu vi até hoje na minha vida, cara. Que é o NHK e Yoko So.
Ah, tu viu o NHK? Ó, esse é o...
Eu pretendo ver, ele é a coisa menos sósia da face da Terra, é ele.
É fantástico, cara. É fantástico. Tem Full Metal Panic, tá, eu vou assistir esse anime agora.
Metal Panic.
Nesse anime, tá ligado, o protagonista, ele simplesmente é fodão, tá ligado? Simplesmente assim. Ele é fodão, cara. Foi banido da família.
Ok, até aí, relatable.
Relatable, nossa.
Aí, ele foi banido da família porque ele perdeu de ser o líder, porque ele não podia usar os poderes da linhagem dele, porque ele era um
bosta.
Um bosta, tá ligado? Ele não era dotado com os poderes da família.
Ok.
Aí, o que acontece? Ele é banido e ele volta depois de uns, acho que uns 8 anos. Pela história ali.
Porra, 8 anos?
É, ele toma ban, ele volta.
Aí skip tri específico, porra. Tá ligado? 8 não, anos, não é 5, não é 10, é 8.
Não, é a porra do anime, cara. É que ele perde a batalha pra essa principal, que é a prima dele, que é que vira a líder do clã. E aí ele toma o ban e ele volta. Com um poder diferente que não é da linhagem dele.
Ele volta com hacker.
Aí
é Kirito, é Kirito.
Ele volta com hacker, exatamente. É o que não. Ele volta com hack. Tipo, ele tinha que usar o poder da linhagem da clã dele. Aí ele volta, depois de tempo, com o poder do vento.
Foda-se.
Caguei. Aí começa o enredo da história. O tio dele é morto por uma pessoa que tem poderes de vento. E ele volta bem na época que o tio dele é morto. Aí o que acontece? Ele volta e pelo clã da linhagem dele, ele começa a ser incriminado pela morte do tio. Aí o que acontece? Ele se une com a líder do clã, que era a prima dele, e com mais o irmão dele, pra tentar limpar o nome dele, que ele não foi um dos que matou
ele
o
Ele vai
tio.
Tentar provar que é inocente.
Exato. Tipo, e a história, tipo, Jolim Padrão, o cara vai lá e quer ser fodão. Eles já são fodão e eles só estão tentando...
Não tem jornada de herói, não tem crescimento, eles já tão foda, eles só querem descer o cacete.
Exatamente, tá ligado?
É uma porradaria gratuita.
É um anime que vai direto ao ponto.
É só você ir na porrada.
É gratuito.
Aí que é bonito. Agora eu fiquei empolgado pra ver.
Não, tipo, ele já, tipo, todo mundo já tinha os poderes fodas, os caras iam sair voando, e assim, ó, pode...
Caraca. Sai voando. Os caras saem voando, esse é o nível de... De puta que pariu, é... Não, eu vou ver esse anime agora. Não, o cara sai voando, é um diferencial.
Não, é cadê o poder do vento, né? Cadê o poder do vento?
Vou escrever aqui. Ah, o cara sai voando. Jules, sua nota para o anime.
10 caras voando.
10 caras voando.
7,5
pra gente ver esse anime. Não, é porque, tipo assim, o cara tem a chance de recomendar um anime dele. Ele recomenda nota 7.
Não.
7,5, vamos se respeitar.
É assim, Lulu, você está julgando, Lulu?
Não.
Juliano.
Meu.
Ih, agora, chegou.
Agora é a hora.
Agora eu quero ver.
Agora vai.
Vamos lá, faça a porta. O que eu pretendo recomendar agora é Sorayori Motoi Bato.
Today.
Foda, foda. Foda.
Palmas.
Tá bom, tá bom.
Foda.
Nem sei o que é, porque eu nem
melhor nome, mas... anime. Eu não, mas melhor bem. Anime do ano passado, inclusive. Foda.
A ideia é que existe a protagonista Tamaki Mari e ela tá, no momento do anime, ela tá com esse problema de não... Ela não tem coragem, ela tem muita ansiedade de fazer coisas, de tentar coisa nova. Ela vive uma vida normal de estudante ali, acho que ela tá no segundo ano. Ela quer fazer alguma coisa, ela precisa fazer alguma coisa, porque senão ela vai sentir que a juventude dela e a vida dela em si foi desperdiçada. Tá fazendo nada.
Todo mundo já nesse momento, nesse exato momento, é a descrição de todo mundo.
Todo mundo botando a mão no coração.
Todo mundo, os ouvintes, todo mundo tá com a mão tipo, putz, eu te entendo.
É um dos animes mais relatable que tu vai ver na vida, assim. Se tu for ver, tu vai se identificar muito com quase todas as personagens. São quatro menininhas, eu faço a classe de menininha. É o meu padrão, exatamente.
É o teu padrão.
Ah, ela encontra essa outra menininha do colégio dela, a como diz ela, Shirase, e ela tem uma ambição bizarra. Particularmente eu nunca tinha visto um negócio tão fora do espectro em um anime de Slice of Life pé no chão. E ela quer ir pra Antártica.
Ok.
E ela convida a Mari. E no, na hora ela acha tipo, bizarro, ela convidou e tal. Só que rola um questionamento da protagonista. E ela pensa, tipo, pô, eu nunca mais vou ter uma chance, provavelmente, de ir pra Antártica na minha vida. Então eu vou. E não quero saber. Eu vou acontecer algo.
Foda-se, eu quero fazer alguma coisa na minha vida e eu vou pra Antártica com essa filha da puta.
Alguma coisa eu tenho que fazer. Elas embarcam. O ponto é, elas embarcam e vão e fazem o negócio. Toda a ideia do anime não tá no ir pra Antártico obrigatoriamente, mas todo o questionamento que ele te traz de tu ter várias oportunidades na tua vida que aparecem assim do nada e tu fica naquela ansiedade tipo, ah, será que vai, será que não vai, o que vai acontecer depois, não sei. Quando algumas vezes tu simplesmente se jogar nessa janela aberta, que talvez nunca mais se abra, e acaba dando um resultado tão incrível quanto o final dessa coisa, sabe? É fora de série, beleza? É fora de série. E isso me causou um sentimento muito incrível quando eu vi. Quero muito ver de novo, né? Pra fazer uma análise um pouco mais profunda. E, sinceramente, eu queria que muito mais gente assistisse e sentisse como eu me senti, como muitos outros sentiram.
Né? Na verdade, todo mundo que for assistir vai sentir a mesma coisa.
É um anime de altas emoções, é engraçado, claro, engraçadinho, menininho e tal. Eles mostram o dia a dia do navio, é muito interessante também nessa parte. Ele é muito real também. É menininha, que eu digo porque as quatro protagonistas são menininhas do ensino médio japonês. É ponto, é isso.
Não, tá, é um bagulho bem pelo chão, é bem realista. Não é lolezinha ridícula. É,
mesmo tendo esse estereótipo, né, de garotinhas no ensino médio, ele puxa pra um lado mais humano.
Sim, né? total.
Mais psicológico, mais humano pra nós. Isso é legal, cara. É um anime que, tipo, ele te dá uma premissa, uma expectativa que tu cria quando tu assiste o primeiro episódio, pelo que tá passando. E logo depois ele quebra essa expectativa logo em seguida. É algo interessante.
Ele destrói. Porque a capa dele, beleza? Vou te mandar depois. A capa dele, tu pensa, tá, menininhas que vão pra Antártica fazer coisa de menininha.
Assistam.
Não,
assistam.
Não é. Ele destrói o estereótipo do anime de menininhas lá pra padrãozinho, tá ligado? E a ideia é que eu queria muito que as pessoas realmente sentissem o que eu e muitos outros sentiram quando viram a mim.
Qual a sua nota?
8 pinguins deslizando no gelo e meio iceberg.
É 8 pinguins deslizando e um esperando pra ir depois.
É exatamente, pode ser.
Pois bem, cara, o meu anime que eu quero recomendar é um anime um pouco mais antigo. E eu vi tipo tudo ele numa sentada só. Que foi o Detroit Metal City.
Incrível.
Primeiramente, a história do anime já é uma coisa fantástica. Uma banda de death metal com 3 integrantes que são completamente loucaços no palco, mas são o completo oposto fora dele. A gente tem um vocalista que é o Krauser, né? Que ele é o Negishi, o personagem. E ele, tipo, é um cara super meigo, doce, gentil. O cara quer fazer música pop. Quando ele entra no palco e vira o Krauser, ele vira outra pessoa, ele vira o demônio. E isso é fantástico, porque todo o anime ele gira em torno dessa dualidade do personagem. Nas horas que ele tem que agir como um, né, o Krauser, né, o demônio na Terra. E o Negishi, então, tipo, a gente tem essa jogo. Além do mais, o baterista é um pervertido maluco. O baixista também é outro que só quer pegar mulher. Então, isso acaba criando várias situações interessantes. É um anime que eu gostaria muito de recomendar, porque, como eu disse, é um anime curto. Se não me engano, ele tem 12 episódios de 10 minutos cada um. Então, porque como tem esse personagem que, ao mesmo tempo, ele quer ser mal, mas ele é bom no fundo, tem essa dualidade que é algo que traz uma comédia única pro anime. Eu acho fantástico. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho um anime que é fantástico. Pra mim, ele vale de 9 de 10 headbangs, com uma baterinha louca no fundo. É um anime que o pessoal tem que entender que é um humor bem único, como ele disse mesmo. É um humor bem ácido. Ele
total,
não, ele
é fala, humor negro total, mano.
Mas é isso, cara. Acho que essa é a minha principal... Acho que é, com certeza, um dos que eu gostaria de poder a galera ver. Porque é um anime antigo, tá completinho, é curto. Tu não vai perder tempo vendo, sabe? É um anime que vai, tipo, tu vai gostar. Ele tem um ritmo bom também, é um ritmo gostoso.
Tão bom quanto o Inferno Cop. Curtinho, delicinho.
Eu tinha separado uns aqui, mas eu me lembrei de outro até pra na temática do primeiro, que é Inotoboku SS. É muito divertido, e a premissa é eles. Agora não são uma escola?
É sempre escola, é sempre escola.
É um lugar que reúne descendentes de yokais. O anime basicamente segue a vida dessa gurizada aí. A principal linha que liga tudo é a história do Miketsukami e da Ririchio. E o Miketsukami é de uma família que deveria defender a família da Ririchio. E daí eles têm um romancezinho, aquele romancezinho padrão. É a única parte que eu acho mais fraquinha do anime, esse romance dos dois. Porque fica muito dando voltinha e meloso, e quer e não quer, e vai e volta.
Parece bom pelo que eu vi aqui.
Mas todo o resto, o cast do anime é sensacional. Ah, Lulu, o Natsumi, que é o cara de cabelinho roxo, rosa, não me engano, ele é dublado pelo Udazai.
Calma, Lulu, calma.
Mano, Kana Hanazawa. Que pariu, velho. Não, o Ramiro tá certo. É um cast incrível. Um monte sem um incrível. Porra, David Production. E quem é que faz música?
Nossa, aqui, o Lulu tá. O Lulu tá on fire, cara. Ele tá parecendo um drogado.
On fire.
Não, quero ver essa merda hoje.
Abertura Nirvana do Muck é muito boa a música. Muito boa. Eu gosto muito de Muck. E, cara, é um anime, de novo, divertido. Ele, de vez em quando, tem alguns momentos de nonsense. Uma das minhas personagens favoritas é a Karuta, porque ela é muito fora da casinha, assim. A Karuta tem o parzinho dela, que é o Watanuki. E o Watanuki é um personagem que ele tenta ser delinquente, mas ele não consegue porque ele é uma pessoa boa. Os episódios é ele tentando fazer coisas de delinquente, só que ajudando as pessoas sem querer.
Não dá, Ramiro, não dá.
É basicamente isso. Também é episódico, cada episódio é uma historinha diferente e não são bem problemas que eles têm que resolver, são só situações do dia a dia deles, e vez ou outra eles acabam se transformando nas versões yokai deles.
É, mas o foco principal é do casal, né?
O foco principal é do casal, mas é aquele tipo de anime que os adjuvantes são tão melhores que os protagonistas acabam sendo um pouquinho ofuscados. E são muitas cenas boas, assim. Tem a Karuta, que eu cheguei a começar a falar, ela é viciada em doce. E ela acha que ela vai deixar todo mundo feliz dando doce pra essas pessoas. Então, quando ela vê que alguém tá triste, ela chega e começa a empurrar doce pra aquelas pessoas pra ver se as pessoas vão ficar felizes. Cara, a produção é muito boa. Eu não lembro de nenhum momento, assim, que eu achei que caiu um pouco, sabe? Eu acho que ela manteve um nível legal do início ao fim.
Eu vou muito ver esse bagulho.
Os protagonistas ficam um pouquinho ofuscados, porque todo o resto é tão melhor e tão mais interessante, mas tem até mais profundidade, tem mais riqueza de nota. Eu acho que eu daria de 8 a 10 delinquentes.
Calma, Lulu, o que que houve?
Ele é o senhor do Butcherette do Jojo, socorro. Verdade!
Não dá.
Acabou o podcast do Ludes aí, galera. Tô dando um problema de internet aqui, tá?
Tô passando por um túnel, gurizada. Não, dá pra continuar.
Foda. Mano, o cara foda só tem senhor incrível essa porra, miro muito não só, velho. Vou recomendar um anime que eu assisti recentemente. Muito incrível. Pouca gente viu, na verdade, isso é meio estranho. Todo mundo que eu falei, mano. A maioria das pessoas que eu vou recomendar quase ninguém viu. Que é Chaya Furu. Basicamente, eu não considerava ele, não tava achando que ia ser um anime de esporte até passar, por exemplo, do quinto episódio, sabe? Porque, basicamente, eles... o protagonista lá e tal, o Shihaya e o outro protagonista e blá blá blá. Eu não vou falar a sinopse do anime nem nada, porque eu acho que é meio spoiler, porque eu amo o primeiro episódio, eu acho incrível. Não vou falar porra nenhuma. Basicamente, eles jogam Karuta. É quase um jogo da memória, na real, porque, tipo... Eles têm que decorar, no caso, as cartas antes da partida. Tem, tipo, 15 minutos pra decorar todas as cartas. Só que eles já jogam faz tempo, então eles meio que manjam, mas é só pra decorar a ordem. E aí, geralmente, as estratégias do anime, assim, trabalham com, tipo, assim... Ah, se a pessoa que tá lendo o poema, ela vai falar, tipo, uma frase inteira. Aí, ou eu vou acertar a frase inteira, ou eu vou acertar só pra ouvir uma sílaba, por exemplo. Tipo, tudo funciona assim. E ele também, tipo, ele tem foco em romance, mas eu não acho que o romance funciona. É uma coisa mais bonita ali, só que eu meio que cago com o romance, porque o cara tá mais embrasado ali, é mais legal de... E, na segunda temporada, isso não é spoiler. É uma coisa que eu gostei muito que eles implementaram na segunda temporada, que não tinha na primeira, e se não tivesse na segunda também eu não ia sentir falta, só que foi um pequeno detalhe assim que eu fiquei tipo, isso ajudou pra caralho. O jogo funciona com o leitor, aí tá tu contra o teu adversário, e aí vocês têm que saber a carta que ele vai falar ali só pela primeira sílaba dele. E aí, tipo, eles começaram a trabalhar um lance de ter alguma pessoa que não saiba ler direito. Maneiro. As cartas. Aí, tipo, ela lê o poema num ritmo errado, numa ordem bizarra e tal, e aí, tipo, isso atrapalha os jogadores ali próprio do cara que tá na hora de pegar a carta. E também exploraram uma coisa muito básica que eu também não esperava, que é a pessoa lesionar o dedo na hora de jogar.
Lesionar!
Eu achei isso muito legal, porque realmente os caras estão sempre batendo no chão e fazendo um monte de merda, tá ligado? Eu já me peguei perguntando, porra, nunca vai machucar a mão, que porra é essa? Na verdade, eu não esperava nada, porque o Juliano me recomendou, porque eu queria assistir alguma coisa parecida com Bakuman. Não sei se vocês já assistiram Bakuman. É, e aí, tipo, era a coisa mais parecida que tinha na época, e eu fui assistir só agora, e meu Deus, não arrependo nem um pouco. E teme, eu não namoro do bando dos personagens. É porque, tipo assim, o Juliano, a gente brinca que ele é mene e tal, que ele é shit taste.
Ele é mene. O cara tem a cara de troll face,
né? Aí na hora que ele vai me recomendar um bagulho, ele não vai recomendar usando ele, tá ligado? Ele vai recomendar um bagulho que ele sabe que eu vou gostar. Aí geralmente era certo. Aí enfim, mano, o Chaya Furu é incrível, não dá nem pra explicar, ele tem que assistir. Cara, anota.
Quantas cartinhas de...
Quantos poemas? 8 cartinhas de poemas e um dragão branco de olhos azuis.
Ou um dedão quebrado, né?
Top. Indicar Mahouka ou no Retosei.
Ah, é aquele anime que tá no Netflix e continuou sempre.
Eles estão, tipo, na época atual, mas as pessoas conseguem usar magia. Em vez de usar, tipo, cantigos, essas coisas que magos usam, eles usam, tipo, uns braceletes que fazem usar, assotar poderes ou a magia. Pelo exemplo da história, o protagonista, Tatsushima, é um cara que ele não consegue usar as magias. E ele usa esses devices pra poder ampliar a magia dele.
Ele é um cara total sem magia ou ele...
Ele tem um tipo de magia diferente.
É porque a ideia de magia em Mahouka é completamente diferente de qualquer outro anime, aspas, de magia.
Tá, mas por quê? É por causa da formação da magia, de onde ela vem, como é que ela se propaga?
É por causa de como que ela acontece. É matemática, entendeu? É matemática, é física. São essas duas coisas que fazem magia.
Cara, eu falei, mas essa merda não vai bombar. Que horrível, cara. Teve, né, no meio da... Cara, mas... é muito
bom. Tem Lisa na abertura, deve ser bom.
Lisa. Sim, a abertura é ótima.
As lutinhas são legal?
Cara, pra mim... A luta foi fácil. Pra mim, como tipo, meu gosto de anime, vai certamente o 9, que eu amo esse anime.
Olha aí, cara, mandou um 9, então.
Lá, concordo.
Sua nota é 9 o quê? 9 magias friamente calculadas?
9 equações mágicas.
8 astas.
Exatamente. É, 9 exílios, porque quem vê o anime vai entender.
Ô, Jones. Fala. Tu gosta de Sekai?
Sim.
Aí é foda.
Aí é foda.
Aí é foda. Mas eu não gosto de sal. Eu não gosto de sal.
Mas o Smash Online é o melhor Sekai que tem.
Então é Sekai. Então é Sekai. Calma aí.
Melhor Sekai é Log Orbe.
Sai. Sal não é Sekai.
A melhor parte é ver o Juliano tiltando no fundo.
O Juliano fica tiltando muito fácil.
Ele tá na aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta,
não aguenta. O Juliano tá dando de cara no PC já.
Então ele falou que isso é esse cara.
Quebrando a casa dele, ele mutou o microfone pra gente não ouvir ele destruindo a casa.
Para. Eu tava pra recomendar um aqui, o Luiz ia muito curtir e tal, só que como eu já falei de um anime que me fez sentir muito agora há pouco, eu vou mandar um outro, por outro motivo, eu vou recomendar aqui Hozuki no
Reitetsu.
Ele é um anime 100% comédia, não é uma comédia boba, ele é só uma comédia, porque ele trata do inferno japonês, tanto o, aspas, inferno shintoísta, quanto o inferno budista, e a junção bizarra que o Japão fez no meio tempo desses dois. Pega a cultura chinesa e pega a cultura, enfim, de tudo, cara, Satã vai pro inferno japonês, beleza? Fantástico. E é tudo muito burocratizado, tem departamento disso, departamento daquilo, é um grande...
É como se fizesse um anime das partes que o Goku tá no caminho...
Não, é pior que isso. Pensa que é um anime sobre emprego, sobre cargos públicos, só que na verdade no inferno.
Um anime sobre tirar a carteira de trabalho no... Tudo Fácil.
sobre quem faz a tua carteira.
É um anime sobre fácil. A galera que fica ali atendendo e apertando a placa. Praça!
Essa galera. Tipo, o personagem principal, ele é o subchefe ali do Ema. Sim, ele é o subchefe. Ele é o protagonista. Porque ele é o cara, ele é um oni, um ogro, né? E ele manda no negócio todo, ele dá todas as informações, tipo, todo episódio, né? É bem episódio. Mostra um setor diferente do inferno. Ah, hoje a gente vai ver o inferno das formigas, por exemplo. E ele vai mostrando esses setores diferentes do inferno e tal, dando toda a informação, todo embasamento cultural. E eu tô recomendando ele principalmente por essa parte do embasamento cultural, porque pra quem quer bastante saber sobre alguns analisinhos muito específicos da cultura japonesa, de história do Japão também.
Então é um anime informativo, além disso.
Ele é um anime histórico, informativo e muito engraçado. Pra quem pega as referências da coisa que acontece no Japão, em parte da cultura, é super hilário, é muito engraçado. Tipo,
Gintama, assim, tanto cultural quanto...
É, mas Gintama é mais engraçado e ele tem plot, né? Hozuki no Reitetsu é zero plot, só que, claro, os personagens se mantêm, vai sempre adicionando novas coisas, novos nomes, novos yokai, tem bastante yokai também. Ele mostra o Japão porém no inferno, porque tem toda a burocracia, todo um sistema político bizarro. Enfim, é um anime que eu recomendo, principalmente pra quem quer aprender um pouquinho sobre história, sobre cultura japonesa, se divertindo e rindo do negócio, bem legal. Minha nota são 8 círculos do inferno, pra série toda, na verdade, são 8 círculos do inferno e meio galo do Momotaro.
Ah, meio galo.
Galo do Sekiro.
O galo do Sekiro.
O galinho chiculiro.
O galinho chiculiro, é.
Cara, na mesma vibe, né, dele trazendo esse mix de culturas pra um cenário japonês, eu também vou puxar, vou aproveitar e vou usar de gancho pra puxar o meu anime que eu quero recomendar. Ele é curto, apenas 2 episódios, uma coisinha assim, light. Eu tô só recomendando animes light. É mais um OVA, né, tipo, ele pode ser considerado, que é o Saint Onisan.
É aquele do Jesus com...
Exatamente. Esse anime, a premissa é muito foda. Jesus e Buda são grandes amigos. Eles não têm nada pra fazer. Eles querem tirar umas fériasinhas. E eles escolhem um lugar de férias que seria melhor. Seria o Japão, porque afinal é um lugar como tem muitos deuses, né? Seria um lugar perfeito pra eles conseguirem tirar umas boas férias. E esses dois curtos episódios, eles são basicamente... Também tem um filme, agora lembrei que também tem um filme. São eles tentando esconder a verdadeira identidade deles. Só que acontecem vários milagres em volta... E tem várias, digamos que pequenas críticas à quantidade absurda de que os japoneses têm deus, né? Então, os deuses que tem no Japão. É algo bem lightzinho, bem uma comédia bem maneira. E ela, tipo, ela tenta tirar um pouquinho aquela coisa de no sagrado não se mexe, sabe? Ele é um anime que ele tem uma parte cultural muito forte, porque ele trabalha, como eu disse, dessa quebra de... A gente não pode falar de religião. Ele trata até com certo respeito, mas sempre aquele humor meio que ácido, aquelas pitadinhas de humor dentro esses pequenos episódios. É algo que eu acho acho bem legal, acho que é... Como eu disse, são curtas, eu tô recomendando coisas curtinhas por enquanto, porque... Como eu disse, são coisinhas que eu acho que vale a pena ser visto.
Boa, e a nota?
Cara, a minha nota eu acho que dá uns... Uns 8 milagres e meio. Talvez...
Eu vou começar um sistema de notas nos meus vídeos de review.
Cara, esse nosso sistema de notas ficou perfeito.
Cara, uns 8 milagres e meio. Talvez um 8 milagres e uma ressuscitação, assim, velho.
Melhor
jeito. Muito bom.
É o último anime de cada um.
Tá, então eu vou dar ali no meio do Kiseiju ou Parasite.
You got to know, now it's all we.
Quando a gente começou a planejar o podcast, eu já tinha dito que ia comentar dele. A premissa é bem básica. Um cara um dia acorda com uma dor excruciante, ele vê que tem alguma coisa entrando nele e ele consegue prender essa criatura, esse bicho, na mão dele. Depois ele acaba descobrindo que é um vírus, uma existência externa, alienígena, que tá tentando entrar na Terra pra dominar, porque eles são um pouco da cadeia alimentar, blá blá blá. E a história desenvolve a partir disso, tentando viver com essa mão bizarra que o bicho ficou na mão dele, e tentando também impedir que essa raça de fato chegue na Terra e taque o poder.
Parasite é pra mim um anime que ele é fantástico. Eu acho
ele redondinho.
Ele é um anime que ele é redondinho. Talvez o final ali que não consigo engolir muito bem o final, sabe?
Ele fica com aquele jeitinho de tipo, terminar? Vamos, tá, acabou.
Exato. Foi um anime que,
tipo, não é nada muito magnífico, assim, é só tipo, tá, acabou.
O anime
acabou.
Não tem uma catarse, sabe? Ele não, tipo, ele não, pá, finalizamos. Não, ele tem aquele final meio, novela das oito, sabe?
Meio uma tarde qualquer de terça-feira,
isso,
assim.
Tipo, terça-feira, acabou. Mas, assim, ele traz questionamentos fantásticos, como, por exemplo, quem é o verdadeiro parasita, porque o ser humano tá destruindo tudo, a gente só se alimenta do que a gente precisa. Ele é um anime que ele começa já trazendo direto, no primeiro, a gente vê um personagem completamente introspectivo, que nos dá muito bem. E ao longo do anime, por conta do parasita que ele tem e das coisas que vão acontecendo com ele por conta do parasita, ele vai se descobrindo, vai se transformando. Eu não posso falar muito, né, sobre o
anime, não dá muito spoiler. Ele começa a se questionar o quanto humano ele é da época, aquele parasita dentro dele. Então é tipo, realmente tem muita coisa ali em jogo, no, olha, gente, na história toda.
Cara, olha. Fear Eloading em Las Vegas é a abertura aí pra mim.
Isso é a minha abertura favorita de todos os animes. Música magnífica.
Cara, é um anime assim, ó. Ele é, pra mim, como a gente falou, ele é redondinho. Ele consegue preencher.
O problema é o final mesmo. O problema foi o final.
Pra mim também o problema foi o final, mas é algo que pode. Tu releva. Porque todo o resto do anime, como o Ramiro disse, ele é redondinho. Tanto que pra mim.
No conjunto da obra, ele funciona tão bem que o final ficando meio. Tá, beleza, esse é o final.
Agora vem papo de mansuagem. Se pau, o mangá é melhor.
É engraçado, na real, porque o mangá é antigo, mas o tema é bem atual, né?
É bem atual.
Não, e outra coisa que eu achei muito legal é que, como dança de tempo entre o anime e o mangá é muito grande, acho que chega a ter 10 ou até 20 anos entre um e outro. Eles atualizaram muitos visuais de personagens pra encaixar em coisas mais atuais. Tem muito personagem que tu olha no mangá que tá datado, porque é da década que ele foi lançado, eu acho que é ano que vem. Eles mudam muita coisa pra dar uma realidade atual pra quem assiste se identificar com os personagens que estão ali, né, com as situações.
Também porque esse era o estilo mesmo da época que ele foi lançado, né? Acho que é Devilman Crybabies. O mangá também tem estilo bem parecido.
Exatamente. Minha nota é 10 parasitas na mão da Gloriosa.
Nossa!
É a operação de graça da Fimone, né? Não tem outro.
Excelente.
Cara, eu tô literalmente olhando o anime deixa muito aqui, que eu literalmente não sei agora mal.
Cavocando mal pra ver se nossa.
Não? Bom, vamos falar um pouquinho de Soranin, o mangá.
professora Nin, mano. A professora Nin, que é do. É do Yuno Asano, que é o mesmo autor de Yasumi Kopun, pá, que muita gente deve ter. É, então, na mesma vibe, na real, do Tutu ali, que ele recomendou coisa curta, só é um mangá bem curto, ele tem, tipo, 28 capítulos, são dois volumes. Que coisa... Primeiro que a arte do Yuno Asano é incrível, sabe? Tipo, eu amo a arte dele, tipo, eu sou apaixonado pelo traço dele e tal, tipo, é tudo muito humano, tudo, sei lá, é incrível. O que eu mais gosto do Soranin, tipo, ele não tem bem uma premissa, porque ele, as coisas só vão acontecendo. Eu vou ter que falar alguma coisa da premissa. Basicamente, a protagonista, ela tá no trabalho dela, ela já tá finalmente estressada no trabalho dela, ela quer largar tudo. No início dela querer largar tudo, o namorado dela, que já é marido, basicamente, ele também tá meio fudido na questão de emprego, e tipo, os dois metem o foda-se nessa questão de emprego, eles querem só viver a vida deles e whatever. Eles poderiam ter virado mendigos por causa disso, mas enfim. E nisso, eu percebi muito que o mangá, ele fala muito desse lance de arriscar e de ser livre, sabe? E muitas das falas também, tinha vários quadros. O mangá, tipo, todos os pensamentos da protagonista, tipo, são sempre quadros pretos com texto. Nunca é um balão. Sempre quadro preto com texto. É sempre uma frase muito... Ou às vezes muito melancólica, ou às vezes muito... Ele conversa contigo, sabe? Tipo, muitas das coisas que ela fala ali, tipo, tu se identifica, talvez, na maioria das coisas. Seja tu uma pessoa super de boa ou não, tu muita coisa ali tá pra se identificar. É muito humano. Sente uma empatia por tudo aquilo, sabe, que tá acontecendo. E outra coisa que eu não sabia sobre isso, valeu Ramiro que me avisou sobre isso, inclusive, o mangá tem um live action. Ele tem um live action, e é engraçado porque eu já conheci a música desse live action, que é feito pela Tokyo Generation. Eu conheci essa música antes de ler o mangá. No mangá, não dando muito spoiler, mas eles tocam essa música, no caso, tipo, a música tem a mesma letra que a Tokyo Generation toca. Uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo que lê esse mangá deve fazer é escutar Soranin enquanto eles estão tocando no mangá. É bizarro. É sério, é bizarro. Tipo, é uma outra... E principalmente também depois de pegar, tipo... Sei lá, acabou de ler o mangá, dá uma escutada na música. Sério, tipo... Mano... É um tipo de experiência que a pessoa deve fazer. Eu já tô avisando isso daí pra quem, porque, tipo, o Ramiro que me salvou, na real, porque eu não ia saber, tá ligado? É incrível, sério. É um mangá que eu gostei muito, entrou com meus favoritos. Geralmente eu leio mangás muito específicos, eu não sou uma pessoa que lê muito mangá. Bora, sabe? Comprando tudo, tipo, não leio muito, não leio específicos mesmo. E Soranin, tipo, caralho, me pegou muito. E recomendado, mangazinho top. Recomendo. Cara, minha nota é 9 seguro desemprego.
Realidade.
E meio braço da guitarra do Nando Moura.
Caralho. Os mestres do capitalismo 2.0 tá lançando, galera.
Sem propaganda aqui. Ah, dinheiro da direita, pá, começou.
Começou as críticas social foda.
O último anime? Cara, Hunter x Hunter.
Eita, namora.
Tá, olha a resposta, cara.
Cuidado. Então, cara, meu, Hunter x Hunter é sobre um anime de são pessoas que viram caçadores de recompensas, tesouros, animais estranhos, tá ligado? Cara, ele conta a história do pai do protagonista. Some da vida do protagonista e a família dele fala que ele só morreu.
E foda-se.
E foda-se, né? A criança nasce e o pai ali, sem saber nada, aí vem um aleatório e fala, não... Seu pai tá vivo.
Ih, rapaz. Então quer dizer que ele não foi buscar.
Teu pai tá vivo e é fodão. E aí ele? Interessante.
Ah tá, pô.
Teu pai tá vivo e é fodão. Eu vou atrás dele.
Por que não?
Ah, é os guri então.
Aí começa o anime. Meu pai é fodão, vou atrás dele. Por que não? Aí o filho dele, o Gon, cara, começa a tentar seguir os passos do pai. Ele procura tudo que a defeito dele. Viu por qual motivo, tenta descobrir o motivo que ele saiu da vila e tal.
O mangá não acaba porque o Togashi é um preguiçoso. Enquanto ainda existir Dragon Quest no mundo,
vai terminar. Vamos boicotar Dragon Quest.
É a troca equivalente. Ontem Hunter x Hunter, os dois vão mandar uma DM pra eles, ó, gurizada pampinho, só pra pouco lá terminar pra gente.
Cara, pra mim, 10 carretos aqui, ó, cadeiro, top.
10 massinhas de derby.
Pra mim é 10 Dragon Quest 11.
E jogos dados.
Quantos hiatos vale esse Hunter?
É, quantos hiatos? 10
hiatos. Engraçado que a nota é 10, mas já teve mais de 10 hiatos.
Já teve muito mais de 10 hiatos, aliás. Eu vou recomendar o... Eu vou voltar pra
pro introspectivo, pro vamos pensar, vamos nos sentir, eu vou recomendar Sangatsu no Lion. Eu vou falar que eu não é que eu não dava nada. Quando eu olhei pra capa dele, eu realmente não dava nada. Fui ler a sinopse, ah tá, é Shogo, gosto de Shogo, vou ver um dia. A coisa que menos é Shogo, 100%, a coisa que menos é Shogo. Tem Shogo, é legal, beleza, interessante, só que não é. O protagonista, o Urei, ele é um jogador profissional de Shogo, ele tem 17 anos, isso é incomum, na verdade.
É tudo, é jogo de velho pai.
Exatamente, normalmente os jogadores de Shogo são todos ou velhos, ou senhores de 30 anos afalariados, esse tipo de coisa. Porque é um jogo muito tradicional, em geral, os chinos não se interessam por assuntos tradicionais. Ele vive sozinho, sendo um jogador profissional de Shogo e se mantendo financeiramente com isso. Ele passa por uma infinidade de situações muito problemáticas com a família dele, não spoiler, beleza? A família adotiva dele, com os encontros pessoais que ele tem durante esse tempo que ele tá vivendo sozinho e jogando Shogo e tentando se concentrar nas coisas todas, tendo que vencer, tendo que passar na escola, tendo que se preocupar consigo mesmo, relações pessoais, enfim, é uma infinidade de coisas. E acaba que a personalidade dele e como ele trata os problemas, como ele tem que lidar com os problemas dele, detalhes de depressão, puxa muito pro sentimental, puxa muito pro... Ele te dá uma certa angústia, porque tu não sabe o que ele vai fazer, ele passa, o personagem te passa uma angústia muito, muito forte, e tu tá junto com ele, meu Deus, o que vai fazer? Cara, acabou, já era, sei lá. E ele tem muitas alegorias gráficas, te fazem perceber algumas coisas, ele mostra muito o rio, a ideia de fluxo, de tempo, o tempo passa, o tempo vai passar eventualmente, e as coisas vão ter que mudar, não obstante o apartamento dele é na frente de um rio, que tá sempre fluindo. E em Sangatsu isso funciona perfeitamente, não tenho o que dizer de ruim, não tem, eu não tenho nada pra dizer.
Inclusive, tá dando vontade de assistir de novo depois que tá falando assim.
Isso, com vontade de assistir de novo. Dizem que ele é um anime muito lento, que ele é ruim de assistir direto. Eu devorei ele, acho que há uma semana eu vi as duas temporadas.
Fala da trilha sonora! Não, fala aqui. Não, peraí. Bump of Chicken. Começa aí. Bump of Chicken.
Tem Shionesu, tem Orion do Kenshionesu. Meu Deus.
Kenshionesu que cantou a música que vocês hypam de boca no ouvido, que na verdade é uma merda aquela música. Mas porra, ele tá lá, mano. É muito foda.
Ele tem vários momentos muito engraçados, momentos muito pensativos, introspectivos, arcos. Todos os personagens desse anime, na verdade, são incríveis. Não tem personagem ruim, na minha opinião. Ah, tem personagem maluco, tem personagem da puta, mas não tem personagem ruim. Não tem personagem no peito. Todos os personagens são muito bem construídos. É todo mundo incrível. E todos eles têm pequenos arcos, têm pequenos questionamentos, pequenos problemas que acabam conectando e fazendo uma grande mistura de realidade dentro daquele pelote, entendeu? Por mais que seja a realidade de um garoto de 17 anos que joga Shogo profissionalmente. Tá no fora, assim, mas ok. O resto é todo muito real, muito pé no chão. E te faz sentir, basicamente. Ele te faz sentir.
Anime de fios.
Pra mim, ele é 10 crianças de Shogo. Aliás, 10 generais de ouro. 10 generais de ouro. E não tem o que tirar. É isso aí.
Não tem
que
tirar. Só 10 generais de
ouro. Na Netflix, galera, não tem erro.
Não tem erro.
O top 10 de anime favorito.
É algo que tu altamente recomendável, então.
Altamente.
O último anime que eu escolhi é o... Não sei como pronunciar, então eu vou falar primeiro o japonês, depois o inglês, que é o Uchu Kyodai, ou Space Brothers.
Eu tenho muito respeito pra quem...
Cara, esse anime, ele tem uma premissa muito legal, porque ele parte do princípio daquela amizade que a gente tem com os nossos... aquela coisa infantil de irmão, de ter um sonho e querer alcançar esse sonho, só que leva um patamar acima. A história é o seguinte, duas crianças, né, o Namba e o Hibito, eles quando tem... não lembro muito bem a idade deles, mas foi, se não me engano, em 2006, eles viram um objeto voador não identificado no céu, e isso motiva eles a quererem se tornarem astronautas. Só que, com o tempo vai passando, né, e a vida acaba acontecendo, o, se não me engano, acho que o irmão mais velho, eu não me lembro agora se é o irmão mais velho ou mais novo, mas acho que o irmão mais velho, ele acaba indo pra uma pra carreira um pouquinho mais pé no chão, ele vira trabalho numa uma concessionária, alguma coisa assim do gênero, enquanto o irmão realmente persegue o sonho e quer ser astronauta. O cara percebendo como é que a vida dele tá avançando nesse ponto, né, como ele não tá conseguindo progredir e ver o irmão dele nesse sonho que parecia ser inalcançável, tá lá batendo na porta dele. Acontece várias coisas e ele acaba sendo demitido. E ele vê isso como uma oportunidade de conseguir ir atrás. Ele faz uma aplicação e ele faz essa aplicação, consegue, começa um treinamento espacial e tipo, tá tentando alcançar o irmão dele. E é um anime assim, ó, que ele é muito gostoso de assistir. Porque ele sente aquela vibe de eu preciso. Como não sei, eu não lembro se foi o Juliano, se foi o Jolius, como eu aquele anime de eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Aquele anime de tu tá vendo a vida passar. Tu quer fazer alguma coisa, tu tá vendo outras pessoas alcançando o objetivo e tu quer alcançar o objetivo também. Pra mim esse anime foi um anime de botar um objetivo, quando tu quer alguma coisa, sabe? Preciso dar minha cara a tapa, eu preciso ir atrás, eu preciso conseguir me esforçar o máximo possível pra tornar esse sonho possível. Então pra mim esse é o tipo de anime que assim me motivou a querer continuar a ir além.
Ele tem Skimmer Switch na segunda abertura, ele tem Dance na terceira abertura.
Cara, e a minha nota, cara, eu acho que pra ele seriam 7 astronautinhas. Cara, eu acho que é isso. Olha, eu gostei muito de dar esse shout-out nessa. Porque tem animes que são bons que merecem um pouco mais de destaque. Dependendo de como esse episódio vai, né, da repercussão desse episódio, a gente pode trazer outra lista até com outros mais pessoas que queiram participar também. Tem uma galera que ficou de fora.
Animes que você não deveria.
Animes que você não. Esse é um bom episódio. Um episódio
muito, inclusive.
A gente vai fazer um só sobre Isekai pra gente descer a lenda do Isekai. Porque Isekai não.
Desce a lenda sósia.
A gente tá num ponto da indústria japonesa que a cada peido é um Isekai, velho. E eu não tô mais aguentando isso.
Isekai é o novo Shonen Battle, né? Tipo.
É.
Agora é, cara, tu vira esquina.
Não, não, Isekai é o novo Escola de Magia de 2014.
Ih, é verdade.
Ih, polêmica.
Valeu aí, galera, que escutou apenas um podcast. Eu agradeço ao Tutu, que me convidou pra participar dessa maravilha aqui. E, mano, estamos sempre abertos aí pra aparecer, inclusive eu apareço lá no café quando ele disse.
Então, tá, é isso aí. Muito obrigado pela porta aberta. A gente vai entrando e espero participar de outros e tudo mais. Principalmente pra falar mal de coisas, que eu já não falei mal de nada.
Eu agradeço aí a oportunidade de aparecer nesse grandíssimo podcast. Desejo muita sorte ao projeto. Estou sempre disponível para, se quiser, me chamar para falar mais de anime, porque é a única coisa que eu realmente sei falar com alguma propriedade.
Valeu, galera! Isso aí, cara, curti muito o podcast mesmo, não consigo falar muito, mas é isso aí. Espero vir uma próxima vez. Valeu, gurizada.
É isso aí, muito obrigado pra quem ouviu, né, até agora. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Cara, isso é muito importante, ajuda muito, cara. Ajuda de uma forma que vocês não têm noção. É isso aí, galera. Falou! Falou!
Falou!
Sempre, sempre. Só, o convite, pra mim, é uma honra participar de um programa também. Opa. Neste episódio, nós traremos... Ai, que vai cair Modem!
Vai cair Modem! Esse episódio vai cair
Modem,
caralho!
No, meu...
Que plata incrível!
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.